Declaro aberta a segunda reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e a segunda reunião da Comissão Senado do Futuro, primeira reunião conjunta das comissões permanentes da segunda sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. Requeiro a dispensa da leitura da ata da reunião anterior das respectivas comissões, que com a anuência do plenário é dada como aprovada. A presente reunião destina-se à audiência pública em cumprimento a um requerimento número 6 de 2016 desta comissão e requerimento número 1 de 2016, ambos de autoria do senador Wellington Fagundes, com a finalidade de debater as iniciativas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, adotadas no sentido de desenvolver tecnologias de combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor do vírus da dengue, Zika e chikungunya. Os ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado poderão participar desta reunião por meio do site www.senado.leg.br/e-cidadania, tudo junto, ou via telefone 0800-61-2211, ligação gratuita por telefone fixo, celular ou telefone público. Comunico a presença dos seguintes convidados. Senhora Rose Gomes Moreira Solon de Pontes, pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Senhor Florindo D'Alberto, diretor-presidente do Instituto Agronômico do Paraná, IAPAR, e presidente do Conselho Nacional das Entidades Estaduais de Pesquisa Agropecuária. Bergman Moraes Ribeiro, diretor do Decanato de Pós-Graduação da Universidade de Brasília. E eu aguardo a chegada dos convidados para que possamos iniciar a nossa audiência pública, inclusive do senador requerente. Enquanto aguardamos a chegada, queria, por economia regimental, informar que na última reunião que tivemos desta comissão, numa exposição do pesquisador Zander Navarro, que até foi a presença dele aqui, sugestão da assessoria legislativa do Senado Federal, ele fez uma ampla exposição, porque é um pesquisador da academia e da universidade, foi da Universidade do Rio Grande do Sul, funcionário de carreira da Embrapa, e ele apresentou um cenário importante sobre a distribuição das terras de produção e também as terras destinadas ao Programa Nacional de Reforma Agrária. E foram levantados alguns questionamentos sobre a falta de informações a respeito da produtividade, do desempenho, para a gente avaliar o aspecto e o retorno social e econômico das áreas da política de reforma agrária. Importante para uma avaliação, já que se trata de recursos públicos. Foram feitos 3 requerimentos na ocasião, dada a ausência de dados do IBGE e do próprio IPEA em relação ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Então, foram aprovados 3 requerimentos, um deles do senador Ronaldo Caiado, que pede, o senador Caiado faz um requerimento solicitado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário as seguintes informações. Ele quer saber a metodologia adotada para mensurar os resultados do Programa Nacional de Reforma Agrária, o número total de assentados do programa atualmente, a identificação de cada assentado deste programa atualmente, constando pelo menos nome e CPF, a localização dos assentados beneficiados pelo PNRA e a produção e produtividade e a renda oferida dos assentados do Plano Nacional de Reforma Agrária até o momento. Esse é o requerimento do senador Caiado. O senador Lazia Martins também apresentou um requerimento, fazendo uma série de justificativas. O do senador Caiado é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O do senador Lazia Martins é ao IBGE. Ele quer fez um pedido de informação, as necessidades urgentes de se obter dados da produtividade agrícola desses estabelecimentos rurais. Registre-se que a finalidade da desapropriação de latifúndio improdutivo para o Instituto Nacional de Reforma Agrária constitua um assentamento rural e a transferência da terra aos trabalhadores rurais, a fim de que a cultivem e promovam seu desenvolvimento econômico. No entanto, diante da falta de dados, não há a devida fiscalização. Então, ele sugere aí ao IBGE também informações. E, por fim, eu fiz também um requerimento solicitando ao Tribunal de Contas da União, que é o órgão de fiscalização que temos, que é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, uma auditoria para que sejam identificados, porque aí há uma área técnica para cuidar disso, identificados e avaliados os resultados do programa, e a auditoria deve buscar as seguintes informações: número total de assentamentos do PNRA na última década, localização dos assentamentos, com a identificação das atividades produtivas realizadas em cada assentamento, número total de assentados na última década por ano, identificação de todos os assentados atualmente, número total de assentados que recebem benefícios sociais do poder público atualmente, a exemplo do programa Bolsa Família, número de assentamentos do PNRA emancipados na última década, volume de recursos investidos no PNRA na última década, aí também separado por ano, renda obtida pelos assentados do PNRA na última década por ano, produção em toneladas por tipo dos assentados do PNRA na última década, identificação das instituições que colaboram com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para realizar cadastramento dos assentados atualmente, bem como critérios para, usados para a seleção dos beneficiários do PNRA. Esse foi aprovado pelos senadores presentes, então nós vamos encaminhar ao Tribunal de Contas a solicitação de auditoria. Com a palavra o senador Mocca.
Presidente, eu penso que depois de, principalmente desses requerimentos, da resposta desse requerimento, a juízo aqui da comissão, eu acho que nós deveríamos ouvir a presidente do INCRA, porque hoje fala-se muito do sucateamento do INCRA. Aliás, o sociólogo que esteve aqui chegou a sugerir que não tem mais razão de existir, ele disse, que se o volume de recurso gasto com a estrutura, com a manutenção, ele seria muito mais eficiente se destinado para esses assentamentos. Então, eu acho que a fala, porque aí é a fala de realmente de um sociólogo, de uma pessoa, assim, vamos dizer,
pesquisador,
isento de qualquer viés, né, ideológico. E se tivesse que ter, não teria esse viés. Né? Então, eu acho que seria interessante, porque há, por parte do pessoal do INCRA, da superintendência, não é só no Mato Grosso do Sul, se a gente ouvir, essa questão do sucateamento mesmo, da falta de estrutura. As coisas não acontecem, o INCRA não tem dinheiro assim, para investimento. Por exemplo, rodovia, as estradas dos assentamentos, simplesmente abandonada, sem nenhum tipo de então, eu acho que... E assim, a tentativa de audiência com a presidente, você só pode perguntar. Muito dificilmente ela consegue. Então, a Maria, que recebe o vice-presidente, aliás, com atenção, eu mesmo já fui recebido pelo vice-presidente do INCRA, mas eu acho que a gente deveria aproveitar essa fala, essa série de requerimentos, e convidá-la para que ela viesse à comissão, um convite da comissão.
Queria informar também aos senhores senadores, a sugestão está acolhida, senador Mocca, porque é importante. Bom dia, senador Wellington, bom dia, doutor Corino, bom dia. Nós já temos, foram feitos convites à ministra Cátia Abreu e ao ministro Patrus Ananias, que é a razão desta comissão. A ministra Cátia Abreu deverá vir à comissão no dia 3 de março. Então, vamos reservar para avaliar o que 2016, diante da crise, 2017, uma análise de cenários para a agropecuária brasileira, no mercado interno e no mercado internacional. Também fizemos o convite ao ministro Patrus Ananias, que é do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para igualmente apresentar os dados. E vamos formalizar agora também, eu quero que a secretaria da comissão prepare um convite à presidente do INCRA para que venha fazer uma exposição das dificuldades, das questões que são relacionadas. Senador Caiado, eu fiz há pouco, lembrando a aprovação, lendo aqui os itens do requerimento de Vossa Excelência de pedido de informações sobre a questão da reforma agrária e os outros dois requerimentos, inclusive a auditoria do TCU, para avaliar, né, isso até para, como contribuição da comissão, para ver as deficiências, as carências que tem, né, no, em relação ao funcionamento, à execução orçamentária, por exemplo, né, que é deficiente também. Então, eu queria compartilhar com os senadores. Quero já antecipadamente agradecer a presença dos nossos convidados, que eu já havia mencionado aqui, agradecer a doutora Rose Gomes Monerá Solon Pontes, pesquisadora da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, doutor Florindo Adalberto, diretor-presidente do Instituto Agronômico do Paraná, IAPAR, e presidente do Conselho Nacional das Entidades Estaduais de Pesquisa Agropecuária, e o doutor Bergman Moraes Ribeiro, que é diretor do Decanato de Pós-Graduação da Universidade de Brasília, e, claro, o senador, queria saudar também a presença dos senadores Moca, Blair, do senador Caiado e do deputado Valdir Colato, que é meu conterrâneo da minha querida Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, deputado do PMDB de Santa Catarina. Queria também informar que hoje, em Caxias do Sul, pela relevância do evento, começa mais a Festa Nacional da Uva, um setor muito importante, estratégico para o Brasil, só que por problemas climáticos houve uma quebra, talvez uma das maiores quebras da produção de uvas, cerca de 50%. Certamente a qualidade do vinho será mantida, mas a escassez da matéria-prima pode criar problemas para os produtores. E eu quero de imediato passar a palavra ao senador Wellington Fagundes, que é o autor do requerimento nesta comissão e também na Comissão Senado do Futuro.
Presidente.
Pela ordem, senador Gaiado.
Presidente, que ontem eu encaminhei um requerimento à comissão, mais uma queixa em relação à maneira como está sendo feita a desapropriação na região de Minas Gerais, no município de Manga. E ontem eu recebi uma grande comissão, também do deputado Aelso, dezenas de famílias, e eu solicitei exatamente que nós pudéssemos aqui avaliar esse requerimento para fazer mais uma audiência em relação a esse fato específico que se assemelha àquele de Sergipe.
Eu consulto o senador primeiro, o senador Wellington, que é o autor desta audiência pública, e ao plenário, se podemos fazer, antes desta audiência, a votação deste requerimento extra-pauta do senador Ronaldo Caiado.
Obrigado.
Concordo, presidente.
Obrigado.
Tá bom. Eu queria... Tá bom. Eu queria, senador Caiado, a consultoria me alerta que, como esta audiência foi convocada apenas para audiência pública, nós não teremos regimentalmente condição de deliberar. Mas na próxima reunião faremos a apreciação do extra. Aí não precisa ser extra pauta, porque haverá tempo regulamentar. Então, agradeço, Vossa Excelência, a compreensão, e eu sou. Temos que seguir o regimento interno que nós mesmos preparamos. Com a palavra o senador Wellington Fagundes.
Eu quero saudar aqui todos os nossos companheiros senadores e senadoras, também os nossos convidados, e eu registro a importância da presença dos ilustres representantes das diversas entidades da pesquisa, imbuídos na elevada missão de nos trazer uma luz que possa aumentar o espectro de ação ou ações contra o Aedes aegypti. Gostaria de ressaltar que o combate ao mosquito, triplamente vetor de doenças que afligem não apenas os brasileiros, é responsabilidade de todos, de toda a população. Trata-se, na verdade, do maior desafio da saúde pública brasileira nas últimas décadas. A conscientização da sociedade de forma a adotar sistematicamente medidas de combate ao mosquito deve ser uma política constante, não só hoje, mas em médio e longo prazo. É de fundamental importância levarmos a todas as comunidades maiores esclarecimentos e formas de ação combativa. Nesse sentido, é que subscrevi, senhora presidente, o requerimento dessa audiência pública conjunta da Comissão de Reforma Agrária e também da Comissão Senado do Futuro, além, claro, de ter subscrito o requerimento, da qual o nosso objetivo é visar reunir os elementos técnicos e científicos contra essa praga que se alastra rapidamente por todo o território nacional. As contribuições de estudiosos e especialistas, como Vossa Excelência, são fundamentais para ampliarmos nosso conhecimento, intensificarmos ou repensarmos as ações e implementarmos novas políticas de controle, além de difundirem na sociedade formas de prevenção, perspectivas e meios de reduzir a população do Aedes aegypti. Como senador por Mato Grosso, também não poderia deixar de me preocupar com o avanço do mosquito no meu estado. A minha e a nossa, do Blairo e do senador Medeiros, cidade Rondonópolis, figura em primeiro lugar no ranking estadual de casos suspeitos de microcefalia, com 63 notificações. Os demais municípios atingidos, Cáceres, Mirassol, Cuiabá, Alto Garças, Curvelândia, Glória do Oeste, Tiquira, Pedra Preta, São José do Povo, Barra do Garças, Jaciara e tantos outros. Por isso é que esperamos que as ações conjuntas dos governos federal, estadual e municipais possam ser enriquecidas com os elementos aqui trazidos pelos senhores convidados, de modo que o avanço do mosquito seja contido e não traga ao meu estado e às demais unidades da federação os crescentes e sombrios números de mortes e casos de microcefalia, além da dengue, né, e outras situações que a gente tem que discutir, que tem assustado muito o Brasil. Gostaria de agradecer também a outros heróis dessa guerra, os agentes de saúde espalhados na imensidão do território nacionais, nos longínquos municípios, aqui incluídos os servidores públicos federais, estaduais e municipais, e seus prestimosos colegas militares que não dão trégua a esse inimigo. Eu quero dizer só também, senhora presidente, que nós entendemos que essa, sem dúvida, é uma doença ambiental, né? Então, aqui nós estamos tratando de um mosquito que se reproduz em todo tipo do ambiente e, por isso, e com a transmissão ao ser humano. Então, a preocupação aqui, por isso, acho que tem que ser o envolvimento de todos os ministérios, mas principalmente também o Ministério da Agricultura, na sua capacidade de pesquisa através desses órgãos que vão estar aqui falando, porque nosso objetivo com essa audiência é exatamente o combate ao mosquito, né? Como que a gente pode fazer? Porque combatendo o mosquito, nós estamos combatendo também a sua possibilidade de transmissão. E não só do Zika vírus e não só da dengue, né? Porque a gente tem que pensar em todas as doenças que são transmitidas aí à população, como leishmaniose, a tuberculose e outras doenças que a gente tem infelizmente, tanta incidência no Brasil. Então, eu tenho certeza que essa audiência conjunta e também para a Comissão Senado do Futuro, nós tivemos agora, lá no Chile, um grande encontro com o Congresso do Futuro, com inúmeros pesquisadores, o Instituto Pasteur, que estava lá, e ainda aqueles pesquisadores cientistas colocando muito em dúvida a questão da Zika, né? Como se dá realmente a Zika, a comprovação dessa Zika no ser humano, de que forma está sendo feita essa microcefalia. Se é realmente a Zika a responsável por isso. Então, aqui no Brasil, somos o país que temos a maior incidência. Não é o tema principal nosso agora, porque o nosso principal tema é exatamente o combate ao mosquito. Já foi definido, inclusive ontem foi votado lá, teremos uma comissão geral onde vai se discutir mais especificamente a doença Zika, que tanto hoje preocupa também, porque poderemos estar formando uma nova geração de crianças com esse problema extremamente sério. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, senadora. Agradeço a sua contribuição. De fato, por iniciativa do senador Caiado e do senador Lazia Martins, ambos membros titulares desta comissão, foi aprovado no Senado a realização de uma audiência pública do Senado Federal para tratar desse tema, e isso realmente vai ampliar o debate. Como explicou bem o senador Wellington, nós vamos debater aqui hoje a questão ambiental e a questão do mosquito em si, como nós podemos trabalhar no combate a ele. Eu queria agradecer imensamente a doutora Rose Monerá. Ela foi a última convidada, porque eu estive numa audiência com a ministra Cátia Abreu, na terça-feira, e a ministra me falou, entusiasmada, das descobertas feitas, lideradas pela pesquisadora da Embrapa, em relação a um controle, a um larvicida de controle biológico para o mosquito da dengue. Então, e como ela foi, foi a última e aceitou prontamente, quero elogiar o espírito público desta servidora, que nos honra muito, e na sua pessoa, a equipe da trabalha com a senhora e toda a equipe da Embrapa. Então, como ela foi convocada para uma reunião às 9 horas pelo Gabinete Civil da Presidência da República, eu vou passar a palavra a ela para a exposição, se ela tem 10 minutos, e depois ela será substituída por um colega servidor, que ela já me informou aqui. Então, a senhora tem a palavra com os nossos agradecimentos. Okay.
Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. E eu vou tentar rapidamente falar sobre o trabalho que nós estamos desenvolvendo na Embrapa